start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes.
Luxo total hoje, hein? Vou conversar com ele, Almino Loyola, 35 anos, gerente do Portal Verdes Mares, que entre intermináveis encontros de negócios e coquetéis concorridos, reservou um tempinho na sua agenda para conversar comigo. Tudo bem, Almino?
Oi, meu amigo, tudo ótimo. E depois dessa introdução aí, dessa abertura, melhor ainda. Se eu soubesse que eu tava tão bem cortado assim, eu tinha cancelado a agenda mais cedo para conversar com você.
Inclusive, você conheceu Nova York ano passado, né? Foi uma excelente experiência?
Olha, meu amigo, a Big Apple é algo de impressionante, sem dúvida nenhuma. O que eu acho mais impressionante, o que mais me impressionou na viagem toda foi, assim, uma sensação de familiaridade a passear por lá, sabe? Eu não sei se um pouco por conta dessa história de que a gente sempre vive Nova York nos filmes, sempre ouve falar, lê muito e tudo mais, aí você passeia por aquela cidade que você nunca viu, que você não tenha, nunca passou nem perto, né? E você se sente meio em casa. O clima da cidade é muito bacana. Muito bom mesmo. Eu recomendo a quem um dia puder que vá visitar Nova York. Vale a pena.
Sei também que Vossa Senhoria é kitesurfista.
Pois é, meu amigo. Verdade. Depois de velho, resolvi ser esportista.
Agora, o que você não sabia, Almino, é que eu consigo realizar um aero 360 na onda que dura até 7 segundos. Isso na categoria strapless. Você sabia disso? Born to be wild.
Puxa. Não, eu não sabia disso aí, não. Olha que eu mal tô conseguindo fazer um downwind decente, você já tá fazendo aero.
E depois eu ainda jogo no backside, na junção, só pra arrepiar. Who's
that? Ah, eu já vi que essas entrevistas com a internet ligada na frente facilitam.
Facilita, claro, muito, né? Porque a gente mente pra caramba, né? E o pessoal acredita.
Perfeito, perfeito, maravilha. A sua equipe de pré-produção aí foi fantástica, viu? Fizeram um trabalho de pesquisa genial.
Mas me conta mais sobre esse teu hobby no kitesurf.
Rapaz, eu já faz muito tempo que eu tenho vontade de assim, sempre achei o esporte muito bonito, né? A plástica do esporte é muito bonita. Você passei ali pelo Cumbuco no fim de semana, você vê assim centenas de kites ali na água, eu sempre tive vontade. Em determinado momento, eu cansei de esperar por algum amigo que topasse fazer comigo, sabe? Eu fui fazer sozinho o curso. Depois disso, acabou que tem alguns amigos que resolveram entrar também. E, assim, é um esporte sensacional. A sensação de você estar ali no meio do mar, liberdade total, puxa, muito bom, muito bom. Eu ainda estou longe de fazer as manobras strapless, mas eu tô começando a curtir um pouquinho. Quem sabe em breve eu não pego as aulas com você, né?
Nem que sejam virtuais, né?
Ora, por que não? Você sabe que hoje em dia a minha diversão predileta é assistir vídeo de kite no YouTube, né? Então é no virtual mesmo que a gente aprende, amigo. Não tem jeito, não. Hoje em dia tá muito fácil.
Inclusive, aqui me mandaram uma pergunta pra você, que é a seguinte: se é verdade que a reforma lá no seu apartamento foi algo mais demorado do que conseguir se conectar na internet discada usando um modem de 2.400.
Olha, a resposta para essa pergunta começa assim.
Você foi multado em um crédito por violação do Estatuto da Moralidade Verbal.
O quê? Não. Olha, eu vou dizer uma coisa. Foram, deixa eu ver, 9 meses de reforma.
Nossa,
né?
Foi um parto, então.
Não, veja bem, um apartamento tem 57 metros quadrados, meu amigo. Eu consegui a proeza de fazer essa reforma em 9 meses. Foi um negócio assim, meio traumático. Para ser sincero, até hoje eu não terminei tudo que tinha que terminar. Mas enfim, me mudei. Estou aqui já lhe falando da casa nova.
Bacana.
Eu, qualquer dia eu lhe convido aqui para tomar um esquinho comigo e a gente esticar esse papo, né? Mas, de fato, olha, se você tem algum inimigo na face da terra, deseja ele uma reforma, porque é uma excelente forma de se vingar dele.
Fala em se vingar, Almino. Você é mais um dos que ficaram decepcionados com o iPad da Apple, tal forma como eu fiquei também?
Silence! I kill you!
Olha, profundamente, viu? Eu acho que talvez o toda aquela todo aquele bis que se gerou antes, né, aquela antecipação de que, puxa, vem aí algo extraordinário, vem algo fantástico, vem algo fabuloso, e de repente o Steve Jobs, dessa vez, ele não conseguiu surpreender ninguém. Ele fez um equipamento que, na minha opinião, peca talvez até por coisas extremamente básicas, né? Eu imagino como deve ser pouco confortável, por exemplo, você digitar naquele iPad sem poder olhar para a tela, porque ou você digita ou você olha para a tela, né? Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né?
Eu já fiquei preocupado, não é nem a questão do ato, o ato em si de digitar, mas eu fiquei mais preocupado foi com coisas tão básicas como, por exemplo, a ausência de porta USB. Você vai ter que usar um adaptador, um dock da Apple para você poder ter acesso a uma porta USB. Ele só roda um programa de cada vez. Ausência de flash, ausência de câmera, né? Eu não sei, sinceramente, se eu fosse o pessoal da Apple, eu faria o seguinte: amigo, o que é que rolou na internet quando a gente fez o anúncio? Ah, foi chuva de críticas, junta tudo, vamos cancelar o lançamento, reúne todas essas informações, vamos apurar isso daí e vamos melhorar o nosso produto antes de lançar. Porque a gente vai correr um risco muito grande, né?
Sendo realista, você acha que eles não sabem tudo isso que foi dito? Você acha que eles não sabem que tá faltando a câmera, que tá faltando o USB, que tá... Eles sabem de tudo isso, mas assim, a estratégia deles...
Mas assim, até quando a gente vai ficar naquela deles lançarem um produto, passa um tempinho, lança um upgrade? Não sei se os usuários vão ficar topar essas brincadeiras deles durante muito tempo, mas não.
Olha, pode até ser que eles não aceitem durante muito mais tempo. Mas enquanto aquela maçãzinha tiver o status de high-tech como tem, vai ter muita gente fazendo isso, viu? Aqui entre nós, hoje eu tenho um iPhone. Sou profundamente revoltado com vários desses bloqueios que a Apple me obriga, né? Mas eu tenho um iPhone. Odeio iTunes mais do que tudo nessa vida. Mais do que reforma de apartamento, para você ter uma ideia. E mesmo assim eu tenho um iPhone. Então, eu acho que a coisa... Eu acho que o Steve Jobs ainda tem muito para tirar dessa maçãzinha dele, viu?
No caso do iPhone, por exemplo, eu me tornei usuário um mês depois do aparelho ter sido lançado, pelas particularidades do aparelho em si na época, né? A questão do multitouch, né? A questão do fácil aprendizado, né? As questões da interatividade que eram propostas. É por isso que eu estou dizendo, quando o iPad foi lançado, tá? Ele se torna, na verdade, como muita gente falou, né? Um iPod Touch, né? Ou então um iPhone ampliado. Tipo assim, é pouco para aquele tipo de aparelho. Devia vir com mais coisas interessantes, porque aquilo lá já surpreendeu a gente anos atrás. Hoje em dia não surpreende mais.
E se você assistir aquela apresentação que o Steve Jobs fez, você vai ver que algumas das coisas fantásticas que ele demonstra lá na tela, na verdade são funcionalidades do Google, né?
Exato, né?
No sentido que é funcionalidade do equipamento dele, quer dizer, ele não tinha muito mais coisa nova para mostrar, tanto que teve que dividir a atenção com o Google, que hoje é um dos principais concorrentes dele na própria telefonia, né, com o lançamento do Nexus One.
Então... Pois é, agora os concorrentes de tablet vão cair matando, viu? Porque vão aproveitar esse momento, né, que a jugular da Apple está exposta, né, para cair mordendo e mordendo muito forte.
Com certeza. Na verdade, como o mercado de tablets já existe, né, ele talvez não seja um mercado muito promissor, digamos assim, ou um mercado de muito vigor ainda, né? Mas é um mercado que já existe hoje. O que eu acho que vai acontecer é que o lançamento da Apple vai ajudar o mercado inteiro. É mais ou menos como quando abriu a loja do Burger King vizinho o McDonald's do Iguatemi. Sabe o que foi que aconteceu com o McDonald's? Aumentaram as vendas. Quer dizer, na verdade, quando você coloca um concorrente dentro de um mercado, você faz com que esse mercado meio que entre em ebulição. Então, existe uma boa chance aí do mercado de tablets crescer muito a partir de agora, a partir desse lançamento da Apple. Vai ser interessante acompanhar isso nos próximos, sei lá, 2-3 anos aí, para ver como é que a coisa se desenrola.
Agora, Almino, algo que já existia, e aí sim ficou muito melhor, foi a reforma recente no site do Diário do Nordeste. Fala um pouquinho sobre isso.
Ô amigo, a gente já vinha devendo isso aí há algum tempo, né? Na verdade, infelizmente, nós enfrentamos aí alguns problemas de plataforma tecnológica que certamente estarão resolvidos até o final deste ano, mas a gente aproveitou aí esse momento de uma reformulação gráfica no jornal impresso, né, para fazer esse, por enquanto pequeno ainda, mas esse upgrade aí no layout do site. Está nos planos da gente fazer isso naturalmente com todos os nossos sites, né? Eu acho que está mais do que claro hoje em dia que o futuro da web, pelo menos dentro do nosso segmento de negócio, né, já que somos meio de comunicação, já que somos veículo de comunicação, é a convergência, né? Então, assim, o nosso projeto é justamente de trabalhar cada vez mais esse conceito de convergência dentro dos nossos veículos. Isso aí vai se refletir muito claramente na internet, nos nossos portais, né? Você vai ver muita coisa de nova aí, como eu disse, até o final do ano. E, na verdade, o projeto que a gente hoje tem em mente é um projeto aí de uns dois anos e pouco, para que a gente deixe tudo dentro, digamos assim, dentro do que a gente acredita que vai ser o futuro de verdade, sabe? A gente tem um projeto grande aí.
E como é que estão os acessos, tanto ao site do Diário do Nordeste, hoje em dia, e do próprio portal Verdes Mares? Você tem alguns números que possa falar?
Adriano, eu admito que eu não vou ter aí todos os números de cabeça, tá? Mas assim, o número geral da gente hoje gira alguma coisa em torno de 3 milhões e 700 mil visitas por mês, né? A gente deve ter aí um número próximo a 10 milhões de páginas vistas. Eu não vou conseguir aqui te dar de cabeça os números mais específicos, mas o interessante é que a gente vem com um crescimento de audiência muito grande, né? Pra você ter uma ideia, a gente deve fechar aí 2009, eu não fiz esse balanço ainda, mas vou fazer, a gente deve fechar 2009 com um crescimento de quase 50% de audiência. Então, isso aí fruto de uma reestruturação que a gente fez em termos de internos, né? Essa reestruturação ela ainda não é visível em termos de layout, em termos de visual em todos os sites, só ficou visível no Diário do Nordeste, mas é uma reformulação muito grande que a gente fez em termos de estrutura de conteúdo dos nossos sites. Essa coisa da convergência que eu te falei há pouco se tornou meio que uma base aí primordial para qualquer conteúdo que a gente vai desenvolver. Então, se você acessar o conteúdo da gente hoje, você vai perceber que existe muita interatividade, existe muita a voz do leitor, né, presente no conteúdo, existe muito o conceito de integração dos diversos conteúdos, especialmente conteúdos multimídia, né, gerados pelos outros veículos. Então, eu acho que esse processo todo de amadurecimento e de investimento no conteúdo já está dando resultado, né? Que é esse resultado de audiência. E, muito em breve, a gente vai ter uma reformulação geral, né, que vai trazer, certamente, ainda mais bons resultados para a gente em termos de audiência, em termos de geração de negócio, em termos de oportunidades, tanto de conteúdo quanto comerciais, enfim. Eu acho que nós temos um futuro aí para a internet muito promissor.
E já rolou, assim, alguma discussão interna sobre levar o conteúdo do Diário do Nordeste para o Kindle da Amazon ou similares?
Ora, as discussões existem, sabe, Adriano? Mas a verdade é que existem algumas ferramentas que não agregariam um verdadeiro valor para a gente no curto prazo, né? O Kindle, por exemplo, é um conceito interessante, mas ainda não existe aqui no Brasil uma massa crítica que justifique o investimento aí de tempo, um esforço muito grande para um e-reader como ele. Certamente, no futuro, haverá. Né? Eu acho que a tendência de digitalização de conteúdo ela é irreversível. Né? Não acredito, aí quando você vai falar um pouquinho dos pensadores da internet, dos pensadores do digital, né, eu acabo destoando um pouquinho, talvez por estar mais próximo de um grupo de comunicação, mais dentro e conhecendo o outro lado, eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu não acho, por exemplo, como muitos alarmistas dizem, ah, o jornal vai acabar. Não, eu não acho que o jornal vai acabar. Né? Da mesma forma que o rádio não acabou quando a televisão nasceu, que o cinema não acabou com o advento da televisão, eu acho que ele vai mudar, ele vai se direcionar para talvez para nichos mais específicos. Né? Mas, assim, na verdade, nós estamos falando de um processo evolutivo. Aí, né? E, enfim, essa evolução ainda vai nos fazer queimar muito neurônio, né, meu amigo? O que certamente é uma possibilidade, é uma tendência, né? Mas eu acho que o futuro vai muito além do Kindle.
Em termos de publicidade online nos sites do Portal Verdes Mares, quais as peças mais empregadas atualmente?
Olha, hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande, até porque grande parte da demanda vem do mercado nacional e eles meio que buscam um formato padrão, né? A gente tem uma demanda muito grande por super banners. Temos uma demanda muito grande por retângulos, é um formato relativamente novo que a gente implementou nas nossas duas homes agora há pouco tempo, né? Um retângulo 300x300. Temos aí os formatos expansíveis que estão ganhando corpo também, né? Porque você tem condição de gerar alguma interação aí com o usuário e também transmitir um pouco mais de informação do que uma peça... do que é uma peça simples, né? Mas eu acho que o que a gente ainda vai ver muito forte em termos de publicidade na web, independente da questão do formato, é a aplicação real, a aplicação verdadeira do conceito de interatividade. Sabe, eu ainda não vejo, digamos assim, de maneira generalizada, né, a interatividade funcionando quando se fala de campanhas web, infelizmente. Eu acho que ainda existe uma talvez uma força muito grande ou uma acomodação muito grande, talvez, das agências, principalmente, no sentido de que, por não conhecerem o meio tão bem, acabam desenvolvendo uma estratégia para o mundo offline e depois fazer um esforço para encaixar a internet ali. Isso às vezes funciona, às vezes tem resultado, mas na prática, na maioria das vezes, se torna um adendo que seria descartável, digamos assim. Né? Você, na verdade, está trabalhando um banner de internet como você trabalharia um outdoor ou um anúncio de jornal ou alguma outra peça tradicional. Você poderia perfeitamente tirar aquilo ali e substituir por alguma outra que você manteria o resultado final da tua campanha. Eu acredito muito na tendência, e aí já existem alguns exemplos nesse sentido, né, na tendência de você começar a planejar a comunicação do cliente já pensando no conceito de interatividade. Aí sim, a internet tem muita coisa para oferecer, porque aí você vai montar toda uma estratégia que envolve, naturalmente, porque nós estamos falando de mix de marketing, não estamos defendendo um veículo ou outro, né? Pensando no mix de marketing, você vai trabalhar TV, você vai trabalhar rádio, você vai trabalhar jornal, porque são mídias de massa, você vai trabalhar internet, tanto dentro de um portal, de um grande portal de conteúdo, como dentro de uma mídia social, por exemplo, mas tudo em torno de uma estratégia de interatividade, que é isso que realmente vai fazer diferença para as empresas de agora em diante. E não simplesmente aquela coisa tradicional e mais antiga que a gente vivia de, bom, vou colocar um comercial de 30 segundos na novela das 8 que eu atinjo o Brasil inteiro e meu problema está resolvido. A coisa agora é um pouco mais complexa e as empresas e agências vão precisar se adaptar a isso aí bem rapidamente.
E como é que vocês estão lidando, Almino, com a questão dos posts nos vários blogs e demais espaços destinados a comentários dos leitores de vocês? Como é que isso é gerenciado?
Bom, na verdade a gente tem um processo de moderação leve, digamos assim, né? A gente deixa, tenta dar o máximo possível de liberdade pro nosso leitor, né? Eu acho que cercear a liberdade dele não é a melhor forma de educá-lo, né? Naturalmente, a gente, vez por outra, precisa fazer aí uma certa censura, porque, especialmente quando você começa a falar de futebol, né? o pessoal começa a baixar um pouco o nível, então a gente tem que cercear um pouquinho aí a liberdade de expressão do pessoal. Mas a maioria das vezes os comentários são construtivos, são positivos, agregam de fato alguma coisa à notícia, né? Hoje nós temos aí casos de notícias publicadas que têm uma centena, duas centenas de comentários. Então, na prática, nós estamos transformando cada notícia num fórum, né? Cada vez mais as pessoas têm buscado participar, emitir suas opiniões. Então, eu acho que isso é um processo bem bacana, bem interessante. Então, cercear essa liberdade das pessoas de expor seus pontos de vista, eu acho que não é muito legal. Como eu estou dizendo, às vezes é necessário, mas na maioria das vezes a coisa funciona muito bem.
Que é uma coisa até muito curiosa, né? Eu me lembro que muito antigamente, quando não havia sequer blog, quanto mais fóruns, havia as listas de discussão. Não sei se você se lembra das listas.
Lembro,
né?
Sem dúvida.
Você assinava e louco assim para participar, puxa vida, bacana, vou mandar uma pergunta aqui e ninguém respondia, né? Aí você, puxa
você
vida, será que eu...
frustrado?
Pois é, será que eu perguntei alguma coisa muito difícil ou o que foi? Não, é porque só tinha os três gatos pingados que tinham assinado aquela mesma lista com você. Então, basicamente assim, quando antigamente não tinha ninguém para responder porque não tinha ninguém acessando, hoje a confusão é porque tem muita gente acessando e muita gente respondendo, né?
É verdade, é verdade. A coisa se tornou assim uma febre. Se você entrar naquele Yahoo Perguntas, né, aquilo ali é impressionante. Assim, tanto de gente que não tem absolutamente nada a dizer, mas faz questão de ir lá responder o sujeito, quanto aquele que é realmente especialista, que conhece, que pesquisou, que dá a informação completa. Então, assim, de fato, as pessoas querem se expressar. Eu acho que... eu costumo dizer, Adriano, que a internet é um grande fermento. O que a internet faz é aumentar muito, potencializar muito aquilo que já existe no mundo real, né? Então, eu acho que essa vontade das pessoas de se expressar, ela já existia. A internet simplesmente chegou e disse, olha, tudo bem, eu vou te dar aqui uma forma de você fazer isso rápido, fácil, às vezes de maneira anônima, que é uma coisa que algumas pessoas procuram, né? Mas... pronto, tá aqui o teu espaço, tá aqui o teu quadro branco, risca à vontade. E as pessoas estão aproveitando isso, né?
Você vê um dos casos que eu acho incríveis, né? Como os caras tiveram essa sacada há muito tempo, muito antes de muita gente, né? Que é o caso do Lost, né? Previously on Lost. Você vê que o Lost, ele cresceu, na verdade, desde a primeira temporada, né? Em cima da internet, né? As pessoas assistiam o episódio e depois elas entravam na internet através dos fóruns de discussão, blogs, listas, enquetes, para poder dar a opinião delas, né?
Sem dúvida. Assim, eu sei que o mundo inteiro está aguardando, amanhã estreia a sexta temporada, né? We have to go back! Pois é, nossa, o Twitter só fala de Lost. Deve ser a hashtag mais... deve estar no topo de todos os trend topics aí, pelo menos mais um bom tempo. E, de fato, eles fizeram não foi nem um trabalho que eles fizeram, na verdade, assim, foi um movimento espontâneo, né, que aconteceu aí em torno do Lost. A gente teve um caso aqui no Brasil espetacular também, que foi o vazamento do filme Tropa de Elite antes de sair nos cinemas, né, que assim, fez com que o filme estourasse nas bilheterias muito mais do que talvez ele tivesse estourado se as pessoas não conhecessem ainda, se esse buzz não tivesse sido gerado antes, né? Então, de fato, a internet tem esse poder de ampliar as coisas, de ampliar os pontos de vista, né? De multiplicar aí muito rapidamente qualquer ideia, por menor que seja, desde que ela seja interessante.
E, Almino, a internet esse ano ela está completando, no Brasil, 15 anos de atividade comercial, né? Quais as suas recordações?
Puxa, eu comecei a trabalhar com internet, Adriano, eu acho que em 96. Foi 96?
Quem começa a lidar com computadores, na maioria das vezes, acaba se tornando um fã do vídeo, do teclado e dos programas. Mas, dentro dos serviços oferecidos pelos micros, existe um que ainda é pouco conhecido e que está se tornando um grande hobby em São Paulo. o correio eletrônico.
Acho que foi 96 por aí, 97, alguma coisa assim. E eu me lembro que uma das... Olha como as coisas... Como a velocidade da internet é impressionante, mas ao mesmo tempo algumas coisas se repetem, né? Eu comecei a trabalhar com internet desenvolvendo um projeto de um site de comércio eletrônico para as lojas, para as distintas lojas Paraíso. Esse projeto, ele acabou sendo abortado, né? De fato, na época não existia, não tinha como a coisa acontecer, né? Hoje a gente percebe isso pela a necessidade que se tem de disseminação de acesso, de banda, enfim, de cultura mesmo, né? As pessoas hoje têm uma cultura que, onde aceitam essa coisa da internet, do você comprar sem pegar no produto, enfim, naquela época certamente isso aí não ia funcionar muito bem. Então a gente trabalhou aí, sei lá, uns 3, 4, 5 meses nesse projeto, a coisa acabou abortada, a gente migrou algumas coisas que desenvolvemos para um projeto diferente, né? A gente começou a trabalhar abrindo lojas pequenas no interior e tudo mais, mas foi um momento interessante, né? E de lá para cá, apesar de nem sempre eu ter trabalhado com internet nesse período, porque durante alguns momentos eu acabei trabalhando com outras coisas também, mas eu sempre acompanhei a evolução, né? Sempre gostei muito de tecnologia, sempre acompanhei a evolução. E o que eu percebo é que os últimos 15 anos, eu acho que isso é talvez até um pouco óbvio, mas é que os últimos 15 anos tem muito pouco para nos contar em termos de história em relação ao que vem por aí. Porque as mudanças que vêm por aí, a partir de agora, elas vão ser muito maiores, muito mais fortes e muito mais rápidas do que as que a gente viu 15 anos atrás. Enquanto a gente passou aí, provavelmente, cada um de nós, sei lá, uns 2 ou 3 anos com um modemzinho de 2.400, para depois evoluir para um de 36 e qualquer coisa.
Né? Nada, que é isso. Antes disso ainda teve 14.400, 19.200, 28.800, para aí sim é que você se libertava no de 33.600.
É isso mesmo.
Qualquer pessoa que tiver um computador pode trocar mensagens entre si. Para isso, basta ter este aparelho, o modem, que serve de intermediário entre o micro e a linha telefônica.
É, e até chegar no 56 e...
Aí era aí paraíso.
Era um paraíso, né? Era praticamente internet banda larga hoje em dia. Nossa, Campus Party é quando a gente comprava um modem daquele que devia custar uns R$500 e a gente começava a acessar internet assim, minimamente, né?
Era um troço caríssimo. Para, na verdade, você utilizar em linhas analógicas péssimas.
Exatamente.
Mas a gente era feliz, né?
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Pois é, aí acaba ontem uma Campus Party, onde você tem uma multidão de pessoas navegando a 10 gigabits, né?
Tá todo mundo armado?
É claro.
É... 10 mil vezes o que qualquer usuário de banda larga que hoje paga caro tem em casa aqui em Fortaleza, né? Então é o que a gente vai ver nos próximos, sei lá, 3, 4, 5 anos vai revolucionar ainda a cabeça de muita gente. As coisas ainda vão mudar muito radicalmente, a gente tem muito para ver em termos de internet.
O Campus Party, inclusive, eu vou conversar com o Marcelo Bloch, muito provavelmente essa semana ainda, a gente ainda vai marcar um dia, marcar um horário para pegar algumas coisas, né? Ele teve lá, fez uma participação de forma muito interessante lá, né?
O Bloch foi o nosso enviado especial, né? Na verdade, nós tivemos 3 representantes lá na Campus Party, né? Nós mandamos o Marcelo Bloch para fazer a cobertura jornalística do evento, para o Portal Vendas Mais e para o Diário do Nordeste Online. Né? Inclusive, quem quiser acompanhar o material que ele produziu, está lá no blog do Zona Cyber, no diariodonordeste.com.br/Zona Cyber. Eu tenho que fazer meu brechão aqui, sabe como é, né? Então, ele fez essa cobertura jornalística e nós mandamos também o Marcelo Glacial e o Joares, que são da nossa equipe de desenvolvimento, né? O Marcelo é o coordenador e o Joares é o nosso web designer, para que eles enfim, vivenciam um pouquinho aí dessa nova realidade, né? Desse admirável mundo novo que é a internet de altíssima velocidade. Tragam aí um pouquinho do conhecimento que foi discutido lá na Campus Party para a gente. Até como eu te falei, assim, para ajudar nesse processo de desenvolver novas ideias, né? De criar novos conceitos aí, porque a gente está vivendo um momento de mudança cultural muito forte por conta da internet. Então é importante que a gente esteja sempre atualizado, né? E com a velocidade da informação hoje em dia, isso não é fácil.
Agora, só aqui entre nós, quem dos três você acha que fez mais download por lá?
Eu acho que isso aí é o ideal, a gente determinar que houve um empate técnico. Ficou todo mundo em segundo lugar aí, para não ter vencedores e ninguém ficar chateado um com o outro, né? Mas eu já ouvi cases de download lá, assim, de impressionar. Tipo, as 10 temporadas de Friends em menos de um minuto. Né? Coisas desse nível. E tô aí navegando a um, quem sabe, a 1-2 mega. Né, amigo?
Inclusive em Fortaleza, esse ano, a gente vai ter boas novidades em termos de banda larga, né? Vai ter outras empresas estão chegando na área e vão oferecer um acesso mais de forma estável, como também com maiores possibilidades, né? Então isso vai fazer todos os concorrentes de se mexerem, né? Finalmente, né?
É verdade, existe uma perspectiva aí positiva nesse sentido. Até onde se sabe, essa nova rede já está sendo cabeada, né? Se você procurar aí na internet, você vai ver, inclusive, tem gente fazendo mapa, dizendo onde é que os cabos já estão disponíveis e tudo mais. E é como aquilo que eu falei no começo, sobre a história do iPad, né? É importante que haja concorrência para que o mercado como um todo se desenvolva. Então, eu sou muito fã dessa história de livre mercado, eu acho que quanto mais você tem concorrência funcionando, mais você tem produto de qualidade para o consumidor. Então, eu acho que a gente vai dar um salto qualitativo aí, ainda não é, digamos assim, o esperado, né? O que a gente que mexe com isso, que trabalha com isso no dia a dia gostaria. Se você for pegar, por exemplo, a velocidade média de acesso na Coreia ou no Japão, nós estamos falando de 70 mega, né? Alguma coisa nesse sentido. A um custo infinitamente menor do que o custo que a gente tem hoje por um mega aqui em Fortaleza. Mas é um processo, é uma questão de tempo, né? E daqui a pouquinho a gente vai ver a coisa evoluir. Tem um projeto muito bacana aí do governo do estado, que é o Cinturão Digital, né? Que deve ajudar a disseminar a banda larga aí no interior do estado, principalmente, né? Que são regiões que estão muito defasados em termos de acesso à internet. Então, eu acredito que, como eu já falei aí mais de uma vez, que nos próximos anos a gente vai ter algumas boas perspectivas em termos de evolução desse segmento e, por conseguinte, geração de novos negócios, geração de novos empregos, enfim, né? É uma cadeia sempre positiva aí.
Esse é Almino Loyola, gerente do portal Verdes Mares, que acaba de conversar comigo. Almino, muito obrigado, boa noite.
Meu amigo Adriano, muito obrigado aí pela oportunidade, eu acho que o bate-papo foi genial, e eu vou dizer uma coisa, eu acho que talvez a gente devesse fazer isso mais vezes, quem sabe a gente não faz a próxima vez um fórum, né?
Este conselho está reunido, data estelar 1329.2.
Junta aí mais umas duas ou três pessoas, ao invés de um bate-papo só assim, a gente faz uma mesa de discussão virtual, já que nós estamos todos tão virtuais assim, né? De qualquer forma, foi muito bom conversar com você.
Legal, Almino. Boa ideia. Obrigado mais uma vez.
Um abração, Adriano. Até mais. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you.